Queridos amigos, bom dia. Erev Shabbat Shalom, Kodesh. A gente tem que se preparar e preparar alguma coisa para a gente saber da Parashá. Tinha um rabino chamado Israel Ze'ev Kuzma. Foi um dos participantes do tribunal rabino, tribunal de juízes do Rav Chaim Ozer Grozhinsky, aquele tribunal que na época tinha mais ou menos, se não me engano, 8 juízes. Essa história aconteceu alguns anos antes do Holocausto, da Shoah. E ele era o mais novo participante, dos participantes desse tribunal. Ele tinha, na época, 21 anos e já era um fenômeno, mas era o mais novinho. E, portanto, ele, o tempo todo, ele ficava aprendendo dos grandes rabinos que ele tinha perto dele. O Rav Chaim Ozer, que a gente já falou aqui em alguns momentos da grandeza, o Rav Chaim Ozer Grozhinsky, fala assim que uma vez, o Rav Chaim Ozer levou ele para uma conversa. E no meio da conversa que eles estavam tendo, o Rav Chaim Ozer foi mostrando para ele, passavam por uma planta, ele falava, tá vendo essa planta? Essa planta, se você come ela, ela tem uma coisa medicinal que ajuda muito. Passou no outro, aquele, tá vendo? Aquela planta, aquele champignon, ele é perigoso, não faz bem para a saúde. Tá vendo aquilo? E ele foi falando para ele, parecia uma aula de botânica. Ele foi falando e falando e falando. E conta que o rabino jovem não estava entendendo nada. Parece que ficar tá me ensinando coisas. Bom, aprendeu todas as aulas de botânica. E junto com isso ele acabou. Depois eles continuavam o caminho, falavam de Torá, discutiam coisas de Gdolim, sabem? Tem uma coisa que a gente aprende sempre quando a gente convive com pessoas muito, muito grandes. E às vezes falam coisas que na hora você não tem muita lógica, mas você falou, está falado. O rabino, quando passou a Shoah, ele perdeu praticamente toda a família dele, incluindo um filho. E sobrou ele, uma esposa e uma filha. E está escrito que ele conseguiu sobreviver 1/2 ano na floresta. 1/2 ano ele conseguiu ficar foragido, escondido na floresta com a esposa e com a filha, e ele sabia exatamente como se virar e o que comer e o que não comer por causa dos ensinamentos do Rav Chaim Ozer Grozhinsky. Os alunos sempre viam o rabino Israel regando plantas de manhã e falavam: rabino, não é kavod do senhor Rosh Shiva, Shiva Teretzer, cara. O senhor é, deixa a gente regar. Ele falava: não. Eu tenho uma karatatov, eu tenho que valorizar as plantas todos os dias e lembrar que elas fizeram a minha família continuar viva. A gente só pode agradecer por tudo que a gente tem. E Mehmet, falar de karatatov na parashá dessa semana é uma coisa muito famosa. A gente sabe muito bem que as makot, as pragas, Hashem falava não para Moshe Rabbeinu, mas para Aaron. Por exemplo, a praga de sangue, quem colocou o cajado no rio Nilus, para começar o sangue, foi Aaron e não Moshe. Está escrito lá no Rashi, Moshe Rabbeinu tinha karatatov, ele reconhecia o bem do rio, o rio salvou ele. O rio não fez nada demais, botaram ele no rio e simplesmente a cestinha foi até a filha de Paró, mas não. Moshe Rabbeinu dizia que ele tinha que ter a karatatov, o rio salvou a vida dele. E por isso não foi ele que colocou o cajado. Por exemplo, tem uma praga que ainda tem uma coisa mais impressionante da praga de Kinim. Quando foi colocado o cajado na areia, está escrito que, mesmo princípio, a areia salvou Moshe Rabbeinu. Rashi fala lá, quando Moshe falou lá, quando ele foi salvar um Yehudi, ele acabou matando um egípcio. Não sei se vocês lembram, está escrito que a areia cobriu o egípcio. Mas, realmente, será que ela cobriu? Porque a gente sabe muito bem que no dia seguinte, quando ele foi separar a briga de Datam e Aviram, está escrito que o senhor o quê? Vai fazer com a gente o que você fez com aquele egípcio, que você matou ele? E foi assim que Moshe Rabbeinu fugiu? Bom, se a areia tivesse feito o trabalho dela direito, eles não saberiam da história do egípcio. Daqui a gente vê que a areia talvez nem conseguiu cobrir o cara direito. E ainda assim, Moshe Rabbeinu teve a karatatov pela areia. Hazal falam para a gente, a forma da gente ter reconhecimento pelo bem que fazem para a gente é até mesmo quando não conseguem fazer o negócio direito ou 100%, e ainda assim, só porque tentaram fazer uma coisa para a gente, ainda assim, a gente tem obrigação de reconhecer o bem. E estamos nos tratando até agora de pedras, areia, rio, imagine seres humanos. A paraxá dessa semana dá para a gente uma força, um ensinamento tão básico. Quanta gente fez o bem para nós em nossas vidas. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, os nossos amigos, os nossos professores. É tanta gente que estica uma mão para nós desde criança nas nossas vidas. Será que a gente reconhece todo esse bem que fizeram para a gente? Será que a gente consegue dar sorrisos para essas pessoas? Que a gente consegue sempre estar à disposição dessas pessoas? Que a gente consegue sempre fazer o melhor que a gente pode por essas pessoas? Mesmo aqueles que só tentaram e mesmo que não conseguiram, a gente tem a obrigação de sempre lembrar, sempre valorizar e sempre que possível fazer o máximo que a gente pode por essas pessoas. Para achar muito clara. Imaginem, se um rabino regava plantas para reconhecer o bem que essas plantas fizeram na vida dele, imaginem o que a gente tem que fazer com os seres humanos. Um beijo grande para todo mundo. Shabbat Shalom.